Muito obrigado, meu querido amigo, presidente Jorge Viana. Vossa Excelência sabe da relação de amizade, de respeito, de colaboração que nós temos em tantos temas importantes que às vezes nem chegam ao plenário, mas que conseguimos trabalhá-los conjuntamente nas comissões a partir de uma mesma visão do Brasil, dos interesses fundamentais do nosso povo. É um orgulho ser seu colega e é um privilégio ser seu amigo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu ouso, senhor presidente, voltar à tribuna hoje para repisar um tema de que tratei ontem e que foi suscitado pela comemoração dos 10 anos de presença do PT no governo. Volto ao tema, senhor presidente, porque confesso a Vossa Excelência o meu constrangimento, o meu dissabor ao ler num dos jornais de hoje uma frase pronunciada pela presidente Dilma Rousseff no discurso pronunciado por ela na festa petista. Disse a presidente: "Nós não herdamos nada, tudo nós construímos." É uma versão exagerada do nunca antes nesse país. É uma hipérbole à arrogância, à autossuficiência, que em muitos casos resvala pela basófia, que muitas vezes o presidente Lula, ao seu tempo, se expressou. Como não devemos nada a ninguém? Como construímos tudo? O Brasil, senhor presidente, não apenas não começou ontem, como os governos que têm consciência da sua importância devem ter consciência da sua transitoriedade, do fato que todos nós passamos e que a nossa ambição é deixar, quando sairmos, algo melhor daquilo que encontramos. Mas a noção de que é uma continuidade, presidente Renan Calheiros, e é exatamente um estímulo para que possamos querer ir adiante. Mas não se pode querer ir adiante fazendo tábula rasa do que se passou ontem. Todos se lembram do hino à República: "Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país." O hino à República é de 1889. A abolição foi de 1888, um ano antes. "Nós nem cremos que escravos outrora", como se fosse um passado longínquo. Ora, os governos Lula e Dilma devem sim, em primeiro lugar, o esforço coletivo do povo brasileiro para trabalhar, para desenvolver, para criar no campo material, no campo cultural. Quando dissemos o Brasil cresceu, o Brasil fez isso, o Brasil fez aquilo, o governo pode ser parte disso. Muitas vezes o governo atrapalha. E no governo petista muita coisa atrapalhou, como eventualmente no governo do PSDB também. Nós temos que ter a humildade de compreender a transitoriedade e o fato de que nós somos portadores de uma herança. Nós somos portadores de uma herança. Essa herança, evidentemente, tem que ser avaliada. E o povo fez a avaliação no momento em que buscou alternância entre o governo do PSDB e o governo do PT. Mas eu duvido que um cidadão brasileiro, minimamente informado, não considere algo extremamente positivo o esforço, o resultado do esforço de todos nós brasileiros para debelar a inflação. Um esforço liderado pelo presidente Itamar e depois pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem é o brasileiro que não se angustia com a perspectiva de que a inflação volte? Quem é o brasileiro que lê com tranquilidade os índices de aumento de preço, especialmente dos gêneros de primeira necessidade? Quem é que não valoriza esse aspecto fundamental da herança que o governo do PT recebeu? Imaginem os senhores, O que seria o Brasil? O que seria o Brasil hoje se o PT tivesse chegado ao governo com as ideias que tinha quando o presidente Lula era o espantalho do empresariado brasileiro? Antes de que tivesse a lucidez de renegar o seu programa original. Renegar numa carta que circulou, carta aos brasileiros, mas, de qualquer maneira, houve uma mudança radical no seu programa. O que seria o Brasil se tivesse chegado ao governo o PT que queria fazer auditoria da dívida externa e da dívida interna? Imaginem os senhores. E se não tivesse antecedê-lo um governo que tivesse aplainado o terreno com o Plano Real, com as privatizações, com as mudanças importantes na relação entre Estado e sociedade, com a consolidação da democracia em nosso país. O Plano Real. O Plano Real não foi apenas uma lei contra a qual, aliás, as bancadas do PT votaram. Hoje eu tenho certeza que os meus amigos petistas no Congresso aprovariam. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um soneto bonito de Camões. Ainda bem, mas não joguemos fora um tempo que passou há tão pouco tempo. Nós falamos hoje, e o senador Wellington Dias falou da necessidade de revermos os índices de correção da dívida dos estados e municípios. Senhores, o que seria do Brasil se o presidente Fernando Henrique não tivesse tomado a atitude corajosa, de trazer para a União, de federalizar a dívida mobiliária dos estados e de alguns grandes municípios do nosso país? O Brasil estaria hoje inviabilizado. Aí sim, o Haiti seria aqui. As privatizações, que foram objeto de uma cantilena monótona, recorrente do PT durante as campanhas eleitorais. Meus caros colegas, imagine os senhores se nós poderíamos estar aqui usando um instrumento como esse, que tem telefone, tem imagem, tem internet, se não tivesse havido a mudança profunda no sistema de telecomunicações no Brasil, conduzido no governo Fernando Henrique por Sérgio Moro. Imagine os senhores, falou-se ontem da Vale do Rio Doce, da privatização da Vale, que na época foi apontada, foi demonizada pelo PT como sendo como se fosse a privatização dos minérios brasileiros. Pois bem, houve uma tentativa por iniciativa do deputado Ivan Valente, do PSOL, de convocação de um plebiscito sobre a Vale, se deveria ser reestatizada ou se ela deveria se manter na iniciativa privada. O relator da matéria deste projeto de resolução foi o deputado Josué Guimarães, do Ceará, PT do Ceará. O parecer do deputado Josué Guimarães, que se encontra nos anais da Câmara, é uma peça muitíssimo bem elaborada em defesa da privatização da Vale. Não há negar que a mudança das características societárias da Companhia Vale do Rio Doce foi passo fundamental para estabelecer uma estrutura de governança afinada com as exigências do mercado internacional e que possibilitou extraordinária expansão dos negócios e acesso aos meios gerenciais e mecanismos de financiamento que muito contribuíram para o desempenho dessa companhia e tal. E vai por aí o parecer do deputado petista. Ainda ontem, infelizmente, o assunto da Vale foi novamente trazido à tribuna por um colega nosso da situação, dizendo que há coisas sulfurosas nas privatizações. Ora, o PT teve 10 anos com a faca e o queijo na mão, para vasculhar tudo o que houve nessas privatizações e, evidentemente, não encontraram nada de errado e de irregular, porque nada houve de errado e de irregular. Os resultados foram altamente benéficos para o nosso país. Especialmente porque, ao lado das privatizações, foi introduzido um passo importantíssimo na estrutura administrativa do Estado brasileiro, do Estado brasileiro, que foi a introdução das agências reguladoras, que infelizmente vem sofrendo um retrocesso nos seus poderes, nos seus meios de funcionamento, como outro dia ainda recentemente lembrou a senadora Lúcia Vânia, e também pela entrega de cargos importantes dos seus quadros a partidos políticos e a chefes políticos. Mas o fato é que as agências reguladoras estão aí, para serem resgatadas, para serem fortalecidas. Não é? Imagine os senhores, se nós não tivéssemos adotado a lei de responsabilidade fiscal, aonde estaria a credibilidade da política fiscal brasileira se não tivéssemos adotado essa lei, que é uma âncora importante da estabilidade, da respeitabilidade, e que, infelizmente, vem sendo aos poucos corroída. E, nesse sentido, a oposição ontem, quando discursa, faz um alerta ao governo para que reveja os seus métodos, os métodos a que recorre mediante contabilidades esquisitas para burlar a lei de responsabilidade fiscal. Mas imagine os senhores se isso não existisse. Imagine os senhores se não tivéssemos o PROER. Alguns ministros do governo Fernando Henrique ainda hoje respondem a ações judiciais, injustamente. Imagine o que seria o Brasil se nós não tivéssemos, presidente Renan Calheiros, saneado o sistema bancário brasileiro, criando o PROER. As consequências terríveis que a quebra do Lehman Brothers traria para a economia brasileira. Isso é uma herança. Por que não valorizá-la? Nós saberemos valorizar, sim, quando chegarmos ao poder, presidente Renan Calheiros, presidente Jorge Viana, aquilo de bom que o governo do PT fez. A ampliação dos programas de transferência direta de rendas, que começaram, não no nosso governo, começaram antes. Começaram aqui em Brasília, começaram em Campinas, patrocinadas pelo Banco Mundial, mas que se transformaram em política de Estado no governo Fernando Henrique, sob inspiração de Ruth Cardoso. Apenas para concluir, presidente. Nós saberemos valorizar o esforço feito, pelo menos eu e muitos colegas meus, e a nossa bancada no seu conjunto, valorizar o esforço do governo para derrubar, para diminuir a tarifa de energia elétrica. Mas é preciso reconhecer também que a interligação do sistema elétrico brasileiro, Norte-Sul, foi o governo Fernando Henrique, que o esforço para ampliarmos o parque de geração térmica veio do nosso tempo. Assim como eu valorizo, e muito, o Pronatec, criado pela presidente Dilma, adotando, aliás, uma ideia lançada pelo meu companheiro José Serra na campanha presidencial. Vejam como as coisas, senhor presidente, como há uma interpenetração de ideias e de iniciativas que não comportam rupturas radicais, não comportam a demonização, não comportam a... Nós somos o povo e eles são os nossos inimigos. A educação nós temos muito o que fazer para avançar, mas é preciso reconhecer que a cultura da avaliação, introduzida por Paulo Renato, abre um caminho extraordinário para a recuperação da qualidade do nosso ensino público. Assim como o Fundef foi a semente benfazeja do fundo, plantada por Fernando Henrique e cultivada por Lula no seu governo. Há tanta coisa a ser feita na segurança pública. Mas nós criamos o Fundo Nacional de Segurança Pública, e que precisa, tem tido suas verbas congeladas, cortadas, mas é um instrumento permanente. Há muito mais que se fazer. Mas eu queria voltar apenas a isto, senhor presidente, se me permite. Apenas no campo político. Não nos esqueçamos o fato de que tivemos presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, que participaram ativamente da luta contra a ditadura e que têm todos um compromisso fundamental, e esta é uma herança que um transmite para outra, que não pode ser renegada, com a estabilidade da democracia, com as regras do jogo. As regras do jogo que não se compadecem com o discurso de Rui Falcão na festa de ontem, quando disse que é preciso criar meios para controle social da imprensa, da mídia. A Comissão da Verdade é filha da Comissão dos Mortos e Desaparecidos. É uma construção coletiva. Possamos nós sermos dignos das boas heranças uns dos outros. Desculpe, senhor presidente, eu acabei por estourar em muito tempo com a complacência que a parte que me solicita, meu prezado amigo, o governador Wellington Dias. Muito obrigado.